No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zucaibe. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 14 de abril de 2026. Está no ar No Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e Jorge Brum. E hoje, nos comentários, Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi. A produção executiva é dele, Luiz Ferreira, e também de Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Copa Sul-Americana. Logo mais, a partir das 21 horas, o Vasco recebe o Audax Italiano do Chile em São Januário. Jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da competição internacional. Rafael Monteiro traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Vasco recebe o Audax Italiano nesta terça-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será realizada às 9 horas da noite em São Januário. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Vasco, Renato Portaluppi, que busca corrigir as falhas cometidas em partidas anteriores.
Estou satisfeito com o meu grupo. O que a gente precisa corrigir é esses gols que a gente tem tomado, que a gente tem facilitado a vida dos adversários. E para a gente ninguém dá mole. Pode ver que nossos gols são sofridos. Então eu converso bastante com o grupo sobre isso. A gente precisa melhorar, principalmente nesse sentido, para que a gente não deixe escapar pontos importantes, com todo o respeito ao Remo, entendeu? Como nós poderíamos ter vencido o Curitiba, que nós tomamos o gol no final do jogo. No Botafogo também a gente poderia ter tido um resultado melhor. Tomamos gols justamente por falhas nossas. Então, essas falhas que a gente precisa corrigir o mais rápido possível.
De titular, apenas o goleiro Léo Jardim deve começar a partida em casa contra os chilenos. O técnico Renato Portaluppi deve iniciar o jogo com Léo Jardim, na direita Puma, dupla de zaga Cuesta e Freitas, na esquerda Piton. No meio de campo, Hugo Moura, JP e Rojas. No ataque, Nuno Moreira, Marino e Spinelli. O Vasco busca a primeira vitória na Copa Sul-Americana, já que o jogo de estreia terminou empatado de 0 a 0 contra o Barracas Central. Enquanto o Audax Italiano ainda sequer somou o ponto. O time chileno perdeu na primeira rodada por 2 a 0 contra o Olímpia. O outro jogo do Grupo G acontece amanhã. O Olímpia recebe o Barracas Central em Assunção, no Paraguai. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Eu tô com Rodrigo Ricardo e Brenda Balbi pra gente falar sobre esse jogo. Vasco precisando vencer, né, em casa. Jogo de estreia na competição acabou com um empate, né? E o Vasco, sabendo que a Sul-Americana só o primeiro colocado, né, de cada grupo se classifica, então tem que vencer em casa hoje, RR. Boa noite.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Brenda. Boa noite a todos. É verdade, é preciso vencer. Aliás, o Vasco não vence desde a retomada aí da parada para a data FIFA. O Renato começou muito bem, com 3 vitórias e 1 empate, mas o retrospecto depois dessa parada é isso aí que ele falou, né? Derrotas pro Botafogo de virada, vitórias escapando nos minutos finais contra o Remo, contra o Curitiba. Empatou também na estreia da Sul-Americana com o Barracas Central, jogando com esse time reserva lá na Argentina. E é isso que você falou, só se classificar um na Sul-Americana. O Olímpia é o adversário a ser batido. O Renato está fazendo esse rodízio, aproveitando para colocar outros jogadores para ganharem ritmo. Jogadores que podem ser eventualmente aproveitados como titulares. Acho que o Renato está fazendo bem esse balanço. Agora o Vasco precisa vencer, porque senão não vai chegar nem em segundo lugar, porque o segundo lugar na Sul-Americana joga com os terceiros, os eliminados das Libertadores, né? E pode pegar um adversário difícil. O Vasco tem que ganhar, não só porque precisa dos pontos na Sul-Americana, precisa terminar em primeiro lugar, porque também precisa ganhar confiança. A sua torcida está bem frustrada aí com esses pontos perdidos aí pelo Vasco, diante do Remo, diante de Curitiba, a derrota em São Januário para o Botafogo. Então, mais do que nunca, o Vasco precisa voltar, e é para ontem, Luciana.
Pois é, Brenda, depois das viradas, né, a chegada do Renato Gaúcho trazendo ali as viradas espetaculares, o Vasco começou muito bem ali com ele, agora já são 4 jogos sem vencer, né? Isso também dá uma pressão para cima já do técnico Renato Gaúcho.
Boa noite para você, Lu, boa noite, Rodrigo, e para todo mundo que está acompanhando a gente. Cara, eu acho que é cedo para colocar essa pressão em cima do treinador. A gente tem essa cultura aqui no Brasil, né, de quando os resultados não vêm imediatamente, ou então começa ali uma sequência de jogos em que o time não consegue vencer prioritariamente e começa uma pressão querendo a cabeça do treinador. Eu acho isso um movimento muito precipitado. Mas falando de Sul-Americana, eu acho que não é a prioridade do Vasco, né? Eu acho que não é a competição ali que a equipe vai priorizar. A tendência é que o Vasco entre em campo hoje novamente com o time reserva, com meninos da base. Então, assim, fica muito claro que não é a prioridade do Vasco. A prioridade do Vasco é o Campeonato Brasileiro. Vem aí de resultados ruins, né? Mas dentro ali da possibilidade de tudo que aconteceu, tudo bem que Remo fora de casa era um adversário que dava pra ter ganho, mas ainda assim tem que respeitar muito o Remo dentro da casa deles. Curitiba também, um time que o Vasco empata. Pro Botafogo, acho que foi a derrota ali mais sentida. Mas ainda assim, cara, são 3 resultados completamente normais dentro de um Campeonato Brasileiro tão competitivo quanto o nosso. Então, é isso, né? Focar numa competição, que eu acho que já tá muito claro qual é a competição do ano pro Vasco na temporada, e o restante é ver onde vai dar.
É isso, o Vasco que tem aí pela frente no Brasileirão o São Paulo, né, no próximo dia 18, então o Renato focando no Campeonato Brasileiro. Imagino que essa Sul-Americana, como disse o RR, talvez na primeira fase vai jogar assim, depois passando aí vamos para uma outra situação.
É isso, Luciana,
né?
Eu concordo com a Brenda que a prioridade do Vasco nesse momento é o Campeonato Brasileiro. Agora, mas isso à medida que o Vasco avance de fase, mesmo que vá para segundo lugar, vá jogar o jogo contra o terceiro lugar que vier da Libertadores, aí já começa, como no mata-mata, né? Já começa a mudar o interesse. E o Vasco tem um elenco assim, razoável, né? Ou seja, não é um elenco para também disputar, conseguir ir bem em tantas competições, e tem que fazer essas escolhas de Sofia aí, sim, ao longo dos campeonatos.
E ainda falando de Sul-Americana, né, o próximo adversário do Vasco no Brasileirão é o São Paulo, e o São Paulo também joga daqui a pouquinho, às 7 da noite, enfrentando o O'Higgins pela Copa Sul-Americana lá no Morumbis, na capital paulista. Prestes a completar 200 jogos com a camisa tricolor, o goleiro Rafael explica que poder entrar em campo e atingir essa marca é a realização de um sonho.
Para mim é uma realização de um sonho. Cada jogo que eu entro vestindo a camisa do São Paulo, para mim é uma realização, e poder estar completando 200 jogos para mim é algo inexplicável, surreal. É uma gratificação muito grande de poder representar dentro de campo essas cores, esse escudo, essa torcida. Então, muito feliz por isso e espero cada vez poder viver mais jogos, porque para mim é uma dádiva estar em campo cada vez que eu entro para defender o São Paulo.
Muito bem, São Paulo que na primeira rodada da Sul-Americana venceu fora de casa o Boston River, agora enfrentando o O'Higgins em casa. São Paulo que vem numa oscilação, hora jogando muito bem, tá hora jogando
exatamente
mal.
Inclusive no Campeonato Brasileiro vem de derrota para Vitória, né? Então um resultado que pesou bastante ali pro elenco de São Paulo, a torcida já vem criticando bastante, principalmente depois desse resultado. É um time que hoje vencendo, chega pro jogo contra o Vasco forte, né? Com a moral restabelecida, mas ainda assim um time, como você bem destacou, Lu, oscila bastante, é um time que tem elenco para mais, tem 2 retornos importantes hoje, mas enfim, é um time que precisa ser mais estável nas competições.
Voltando a falar de Sula, hoje também tem Santos, né, encarando o Deportivo Recoleta do Paraguai às 9 da noite lá na Vila Belmiro. E para o jogo de logo mais, a tendência é que Cuca mantenha a base da equipe que venceu o Atlético Mineiro no final de semana com os reforços de Gabigol e Neymar. Os dois estão relacionados para essa partida. O técnico santista explicou que pode dar chance a outros jogadores nessa sequência de jogos do Peixe em casa.
A gente tem que aproveitar esses jogos em casa e fazer o máximo possível de pontos, de vitórias, né? Tentar jogar bem, que eu acho que sempre que se joga bem, você fica próximo do resultado. resultado. Uma vez ou outra ele vai escapar, mas na maioria das vezes ele vai vir. A intensidade não é fácil se manter. Então você tem que rodar, tem que pôr os jogadores que estão mais descansados, né? Em algum momento não precisa jogar os 90 minutos o mesmo time toda hora. Então fazer força de grupo, né? E isso a gente vai fazer conforme a necessidade. Tem muito jogador ainda que vai produzir, vai jogar, jogadores que não estão tendo oportunidade, daqui a pouco eles vão ser chamados e aí eles vão mostrar que estão bem treinados e que vão fazer bons jogos também.
Sobre um suposto interesse do Cincinnati dos Estados Unidos na contratação de Neymar, o presidente Marcelo Teixeira afirma que espera que o Camisa 10 cumpra o seu contrato até o final.
Com referência à participação do Neymar nesse retorno e com vistas a outras propostas, já disse claramente na sua vinda. Ele poderia permanecer na Europa, poderia permanecer em outros clubes que tinham propostas naquele momento. Ele preferiu voltar à sua casa e voltar ao Brasil. Hoje, naturalmente, eu não tenho conhecimento de propostas. Devem surgir propostas. E, lógico, quem vai decidir se permanece no Santos ou jogando ou não é o próprio Neymar, o seu staff e o seu pai. O interesse do Santos é que ele permaneça e cumpra o contrato até dezembro deste ano. Até porque nós temos, como eu disse, um trabalho, um projeto com ele em campo e também um projeto fora de campo com os projetos que o Santos possui com a NR. Mas, naturalmente, o que o Santos faz hoje é um trabalho com vistas à preparação do Neymar para representar o Brasil na Copa do Mundo deste ano.
Muito bem, RR, será que Neymar estará em campo hoje, então, pela Sul-Americana? É um dos jogos mais fáceis, vamos dizer assim, para o Santos nessa competição, Deportivo Recoleta. Mas o Santos perdeu na estreia também da competição, então precisa dessa vitória hoje.
É verdade, perdeu para o time do Equador, pode ter uma senhora chance de se reabilitar, joga em casa. É um jogo bom para o Neymar, né? É um jogo que está ali no seu quintal, tá tendo uma boa sequência. Fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro. Acho que seria legal ele entrar em campo, né? Até dentro dessa campanha que eu acho que deve ser. Está se falando aí nessa negociação dele para os Estados Unidos, mas eu acho que isso não é o momento. E acho que certamente o foco do Neymar nesse momento é estar na lista do Ancelotti no dia 18 de maio. Essa deve ser a grande preocupação. Inclusive, até o próprio presidente Lula foi consultado hoje. O Ancelotti esteve lá em Brasília e o Lula contou que o Ancelotti perguntou a ele: leva ou não o Neymar? E o Lula disse: se ele estiver bem preparado fisicamente, ele tem muita bola. E eu concordo aí com o presidente Lula. Eu acho que o caso do Neymar é exatamente esse. Ele precisa estar bem fisicamente. Já vem mostrando alguns passos. Acho que ainda é muito pouco. Acho que pelo que ele mostrou até agora, esses dois jogos aí, não o levaria. Mas hoje é um jogo que é um jogo para ele fazer barba, cabelo e bigode, né? Ou seja, um adversário fraco, com apoio da sua torcida, é para dar balãozinho, é para dar caneta, dar passe de letra, fazer tudo para chamar atenção. Eu acho que ele deveria entrar em campo. Espero que entre, acho que vai entrar.
Até porque falta pouco tempo, né?
Nem que seja 45 minutos. Sim. Joga 45, 3-0, depois vai descansar e se guarda, porque eu acho que o próximo jogo contra o Santos, no Maracanã.
É contra o Fluminense.
É Fluminense, o Maracanã, aliás. Inclusive é o jogo que a Rádio Nacional vai fazer no próximo domingo. Eu estarei nessa transmissão, mas quem vai é a Raquel com vocês. E, então eu acho que é tudo a ver o Neymar.
É fora, né? É lá, né? Santos e Fluminense.
É na Vila Belmiro?
É Vila Belmiro.
Dois jogos aí dentro da sua casa, mas com os holofotes em cima, principalmente. Eu, se eu fosse no Neymar, jogaria 45 minutos hoje. Depois sairia bem ou mal, pegava 45 minutos, depois descansava. Ele tem todas aquelas máquinas, toda aquela preparação, criogenia para recuperar-se, né, se regenerar rapidamente muscularmente e estar em campo novamente no domingo.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
No primeiro jogo da disputa melhor de três das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei, o Praia recebeu o Sesc Flamengo e venceu por 3-0. As parciais foram de 25-22, 25-23 e 25-17. No outro confronto, o Osasco visitou o Minas e venceu por 3 sets a 1. 28-26, 22-25, 18-25 e 26-28. O segundo jogo está marcado para o dia 17. O Osasco joga em casa contra o Minas às 18 horas e 30 minutos. E o Flamengo joga no Maracanãzinho contra o Praia às 21 horas. A seleção brasileira paralímpica levará 36 atletas para a etapa de Rabat do Grand Prix de Atletismo no Marrocos. A delegação terá 61 participantes. Além dos 36 atletas, 4 atletas guia, 15 oficiais e 6 profissionais da equipe médica. Uma das novidades é a atleta Ana Beatriz Magalhães Dias, de 19 anos, que fará a sua primeira competição junto à seleção principal. A atleta se destacou nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de Santiago, no lançamento do dardo, e na primeira etapa nacional, no lançamento do disco.
E falando de tênis, João Fonseca venceu o chileno Alejandro Tabilo em seu algoz no ATP 250 de Buenos Aires por 2-0, parciais de 7-6 e 6-3, na primeira fase do ATP 500 de Munique, na Alemanha. Na fase seguinte, nas oitavas de final, Fonseca encara o francês Arthur Hinderknecht, cabeça de chave número 7 da competição. Vale lembrar que o brasileiro já enfrentou e venceu Hinderknecht na última semana, em jogo válido pela segunda rodada do ATP 1000 de Monte Carlo. A partida está prevista para amanhã, ainda sem horário definido. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E o papo agora é seleção brasileira feminina. O Brasil enfrenta a Zâmbia logo mais a partir de 10h30 da noite, no horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O jogo é válido pela segunda rodada do FIFA Series. E Maurício Costa está acompanhando a equipe comandada por Arthur Elias e traz pra gente as informações da partida. Boa noite pra você, Maurício.
Fala, galera! Aqui, Cuiabá, Arena Pantanal. 33 graus, sensação de sauna, meus amigos. Daqui a pouquinho, 10h30 da noite de Brasília, 9h30 da noite no horário local, a seleção brasileira feminina de futebol tem o segundo compromisso no FIFA Series, diante da Zâmbia. Depois da goleada de 5-1 sobre a Coreia com o segundo tempo de almanac, fica a expectativa de nova vitória, até com facilidade. Só que o técnico Arthur Elias quer aproveitar todo o tempo que tem para testar as atletas. Afinal, ano que vem tem Copa do Mundo aqui no Brasil e ele precisa ajustar cada vez mais a lista final de convocadas. Então, nada de escalação definida. Só sabemos que a equipe terá mudanças.
Sim, devem ser por volta de 5 ou 6 trocas em relação ao time titular. É algo que faz parte desse processo nosso, também de um método e também de uma adaptação à regra da competição, assim, que é uma data FIFA, né? Por ser uma data FIFA, agora pelo novo regulamento, nós podemos, né, de acordo com os adversários, fazer até 11 trocas. Então é algo que eu gosto muito, porque manipular, né, o elenco, a minutagem, né, saber o momento de interferir no jogo com essas trocas, manter uma conexão que faça a gente jogar bem para vencer cada adversário que a gente enfrentar e vencer a competição.
Quem pode ser titular é a atacante Tainá Maranhão. Ela entrou muito bem no jogo anterior, fez até um belo gol e vem sendo destaque da seleção. A atacante do Palmeiras quer mostrar serviço e tá com a confiança lá no alto.
Eu fico muito feliz de escutar isso, que eu tô tendo uma sequência boa, né, com bons resultados. Isso mostra que é fruto do trabalho, né? Em relação a essa proximidade da Copa, eu acho que eu sempre falo, né, para todo mundo que é um sonho, né, tudo que eu tô vivendo. Eu ainda nem acredito que eu tô aqui na seleção, é completamente uma honra, sempre vai ser uma honra estar aqui. Então eu ainda vejo a Copa um pouco distante, assim, mais como um sonho. Mas com certeza eu trabalho todos os dias para poder ter a oportunidade de estar lá.
Além de ser filha de um ex-jogador de futebol, o atacante Alex Maranhão, Tainá e toda essa nova geração tem uma vantagem em relação às gerações anteriores na busca do Mundial inédito. Referências.
Obviamente eu tenho essa admiração por todas essas pessoas, né, que passaram pela seleção, não só pela seleção, mas que formaram a história do futebol feminino. Como eu tenho um baita respeito com a Cris, ela super me ajudou quando eu joguei no Santos. A Marta ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas sem dúvidas é uma das maiores referências. Mas eu acho que a Bia, quando eu comecei a jogar, eu sempre olhei ela jogando, pra mim ela sempre foi um robozão, e aí eu dizia, nossa, eu quero chutar que nem ela, eu quero correr rápido que nem ela, eu quero ser forte que nem ela. Então, eu acho que sim, e é muito importante, muito bom essa evolução que tá tendo no futebol feminino, porque hoje a gente tem mais referências e mais diversidades. Então, eu acho que é isso e eu fico muito feliz.
Para a conquista do título mundial, o técnico Arthur Elias ainda precisa de alguns ajustes no time. A equipe cria muito, mas perde chances. Além disso, como propõe demais, está sempre no limite na defesa, proporcionando contra-ataques perigosos. Mas o treinador foi firme em relação à forma de jogo do Brasil.
A gente não veio aqui reforçar o sistema, né? Que seria o 3-2-5. A gente veio aqui reforçar nosso modelo de jogo. Né? Então, o modelo de jogo, o comportamento da equipe, como a gente marca, né? A questão de como marcar individual, né? Que todo mundo vê a marcação individual, mas ninguém conhece exatamente como avaliar essa marcação individual, e nós temos as nossas referências muito claras. Então elas vão entendendo essas vantagens que a gente tem dentro do jogo, não só na parte defensiva, mas na ofensiva. E o que eu gostei muito foi a consistência, porque pegando uma seleção como a Coreia, a gente oferece, praticamente não teve perigo, mas também fizemos 5 gols, né, com várias jogadoras, né, podendo ter a minutagem, aproveitando a oportunidade. Então foi um jogo que a gente teve realmente muitos aspectos positivos, muito mais que, né, alguns de alerta.
Tá então, Arthur Elias, seleção que deve ter um dia de folga amanhã, seria a primeira desde que desembarcou aqui em Cuiabá, e na quinta-feira retoma a preparação para o último jogo do FIFA Series, sábado, diante do Canadá. Valeu!
Valeu, valeu. Então, Maurício Costa acompanhando tudo lá juntinho da nossa seleção. Brenda Balba, expectativa para esse jogo hoje contra a Zâmbia?
Lu, expectativa é a melhor possível. Acho que a nossa seleção é muito favorita para esse duelo. Vamos ver quais resistências a seleção da Zâmbia vai enfrentar pra gente. Acredito que para elas também seja um excelente teste, né? Enfrentar uma seleção que tá numa prateleira acima pode também fazer com que elas desenvolvam o nível de jogo delas, o seu estilo, né? Tático e etc. Eu acho que podem aprender bastante com a seleção brasileira. E agora o Brasil é isso, né? É fortalecer ali a confiança das jogadoras, entender e aplicar cada vez mais o modelo de jogo do Arthur Elias. Essa questão, né, da marcação individual, o jogo inteiro, é uma coisa que muita galera chia, muita galera reclama, não entende, né? Mas eu acho que é isso, é a característica do treinador, eu acho que funciona muito bem, as atletas compraram essa ideia. Claro que pode ser muito desafiador dentro de campo, porque na maioria dos clubes, né, que elas estão adaptadas ali a representarem, elas não fazem essa marcação individual o jogo todo, né? Pelo contrário, muitas vezes elas fazem a marcação por zona, a marcação por parte ali do campo, enfim. Mas ainda assim é uma coisa que vem funcionando na seleção brasileira. Então a gente tem também uma seleção que nessa FIFA Series tem algumas jogadoras que chegam aí pela primeira vez, né? O caso da Paloma Maciel, zagueira do Cruzeiro, da Evelyn, que acabou de subir da sub-20 para profissional. Então são jogadores que vão entendendo também o DNA da seleção brasileira. Eu acho que é isso, uma seleção que vai enfrentar uma Zâmbia que tem ali uma forte propensão a ganhar, né? Vamos ver qual time que o Arthur Elias vai colocar ali para iniciar essa partida. Mas no mais, acho que o Brasil é bem favorito para esse duelo de hoje, Lu.
Muito bem, então vamos aguardar aí hoje às 10h30 da noite, Brasil e Zâmbia. É o jogo do FIFA Series, segunda rodada. E o Flamengo fez hoje uma homenagem ao Pedro na representação do elenco no Ninho do Urubu. O atacante se tornou o maior artilheiro do clube no século, com os 2 gols sobre o Fluminense. E recebeu uma placa das mãos do presidente BAP e do diretor de futebol, José Boto. Em entrevista concedida para o canal do Flamengo no YouTube, Pedro falou sobre a marca atingida com a camisa rubro-negra.
É, com certeza é algo muito grande, né? É uma marca muito, muito grande, onde eu fico muito grato por ser reconhecido, por ter tantos gols com a camisa do Flamengo. Eu que sou torcedor de arquibancada e passei pelo futsal lá na Gávea, enfim, tive uma trajetória e hoje ser reconhecido com tantos gols é muito gratificante, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento muito grande que eu e minha família, a gente comemora e é grato, né, a Deus por isso também.
Pedro também falou sobre o trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo.
Ah, tem sido um começo muito bom do Leonardo Jardim, com todo o elenco. Desde a primeira semana ele deixou muito claro a maneira que ele queria para nós jogadores dentro de campo, né? Um cara que também conversa muito, um cara que tá presente no dia a dia, tem uma experiência muito grande. Então isso conta muito também, todo o elenco está muito motivado e confiante para ter grandes êxitos com o Léo Jardim. E ele também tá querendo muito vencer aqui no Flamengo. E, então isso é muito bom para todo o elenco e espero que possamos conquistar grandes coisas com o Léo Jardim também.
Tá aí o Pedro, né? Além dessa homenagem, ele também voltando a marcar mais gols, né? Jogando aí com o Leonardo Jardim. Dá para o Pedro também pensar em Copa do Mundo, Rodrigo Ricardo?
Acho que ficou um pouco tarde. Eu, se fosse Ancelotti, observaria. Se ele manter essa toada que ele vem tendo de fazer gols, de gols decisivos, sua presença na área, a gente não tem na seleção. Não vejo um jogador com as características dele, esse jogador 9 de referência, que particularmente a gente se acostumou, muitos técnicos gostam. Eu gosto, acho que funciona em algum momento, mesmo que não seja sempre jogar com esse 9 de referência. Eu acho que é algo interessante você ter essa formação em determinado momento, dependendo do adversário também. Mas talvez tenha sido tarde, porque ele não entrou em nenhuma convocação do Ancelotti. O Ancelotti talvez tenha feito as suas últimas experiências nesse último amistoso. Mas se o Neymar também está nessa campanha, por que o Pedro não? Fazendo gol todo jogo, como é que ele vai dizer não? Como é que ele vai fechar os olhos diante do fato de ter um centroavante no momento, porque seleção é momento, de expansão? Então, tal, acho que o Ancelotti está de olho, mas com aquela sobrancelha dele arqueada.
Assim. O próprio Leonardo Jardim já disse também que nem todos os jogos vai usar o Pedro, né? Por mais que tenha elogiado bastante o jogador, disse que pode utilizar outras formações também.
Cara, e eu acho que o que mais quebra o Pedro é justamente isso, né? Ele estar num elenco em que tem tantas possibilidades de formação tática que muitas vezes ele pode ser deixado no banco. Então, assim, isso quebra muito a sequência dele, né, como jogador. É claro que em todo tipo time, todo jogador que tá jogando todo tempo, a gente sabe que não é possível por várias circunstâncias, mas ainda assim, se o Pedro estivesse num time que ele fosse um 9 titular absoluto, eu acho que ele já estaria no radar do Ancelotti há muito tempo.
Pois é, tá aí então o Pedro subindo, que é bom pra torcida do Flamengo.
Lembrar que o Pedro foi reserva do Gabigol por
muito
anos,
tempo,
né? E de boa, né?
Tinha até um papo que ia sair do Flamengo e tudo mais. Enfim.
De boa, não sei.
Agora vamos pra ver essa aqui, ó. A SAF do Botafogo está à venda. É isso mesmo. O anúncio foi feito pela Cork Gull, nova administradora da Eagle Football, através do jornal britânico Financial Times. O Glorioso é tratado pela Cork Gull como um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil. A SAF do time carioca está inclusa na venda da Eagle, que também conta com o Lyon e com o Brussels, o antigo Molenbeek. John Textor não tem mais poderes para realizar mudanças na holding. E aí, RR?
É um liquida geral, né? Colocou todo mundo no Botafogo, Lyon.
Pague um e leve três.
Exatamente. É uma pena, assim. Eu acho que isso é ruim para o Botafogo. O Botafogo que está começando a reagir no Campeonato Brasileiro. Tem um jogador que despontou para a seleção, o Danilo, inclusive. É ruim tudo esse entorno do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer, se vai aparecer um comprador que de repente, se aparecer alguém comprar três, eu acho que é pior o Botafogo. Melhor seria o Botafogo ser vendido separadamente, né? Ter um dono, né? Não à toa o Pedrinho do Vasco falou que quer ajudar o Botafogo Social, porque eu acho que é caso de realmente dos sócios, dos beneméritos do Botafogo entrar em campo. Não pode ver o time entrar nessa liquidação e não, nada fazia. A gente até criticou, muita gente criticou o Pedrinho naquela época, mas agora, passado, eu acho que o Pedrinho foi muito corajoso e foi certo, assertivo em fazer uma manobra que parecia ser uma quebra de contrato, mas é porque já se sabia que o grupo já estava quebrado, 777, e a mesma coisa agora é esse grupo Eagle também, que o texto, inclusive, já é bola fora, né? Já carta fora do baralho, nem tem poder nenhum de apitar.
É isso. Bom demais estar com você, Brenda Balbi, e com você também, RR.
Abraço.
A gente agradece a audiência de todos vocês. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.